Um bom dia a todos. E os nossos comentários sobre a guerra no leste europeu, a Águeda, Portugal e o mundo. Guerra no leste europeu. Abertura de noticiários e primeira página de jornais. A informação que chega às pessoas continua a ser irrealista. Dos sons invisíveis, dos mísseis, todo armamento imaginário, mortes e feridos, e inúmeros aterradores escondidos do cidadão pacífico. Estratégia nuclear. Encontro privado entre os senhores Xi Jinping e o senhor Putin. Algum deles avançou com a ideia de dividir o estoque de material nuclear russo. Sem surpresa, escolheram a Bielorrússia. Claro e simples. Os dois estoques verdadeiros ou não são uma ameaça e o medo é dobrado. Queremos ter sido uma sugestão do inteligentíssimo presidente da China, mas que é perigoso, não temos dúvidas. E eles representam o medo e o horror. Mercenários angolanos para a Rússia. Dívidas de guerra pagam sempre mais tarde ou mais cedo. As lutas em África, onde militares russos ajudaram a instalar no poder movimentos africanos afetos ao regime da Rússia, as contas foram feitas. Esperaram para as mesmas serem cobradas. Os russos, com recursos dotados de entendimento com os mercenários do grupo Wagner, viram-se para a África desejando recrutar mercenários angolanos. Conhecemos minimamente vidas e atitudes de angolanos na guerra colonial. Os russos estão mesmo desesperados. Os angolanos não estarão minimamente preparados, militar ou mercenariamente, para esta guerra. Irão morrer muitíssimos, temos pena. Em combate e também de frio. Angolanos gostam de calorzinho, praia e umas cucas, e a cerveja local. Pobre gente, vai ser sacrificada barbaramente. Que os altos poderes angolanos preservem a vida dos seus povos, é o que desejamos solidariamente às gentes angolanas. Águeda, uma grande tristeza de vida. Não imaginamos se conhecemos ou não pessoalmente a falecida doutora Joana Câmara, advogada Agden, e como defensora incorrigível da defesa do que é nosso, levantamos a nossa voz solidária para engrossar a revolta de muitos e muitos advogados. Quando uma das suas associadas, e pelas infelicidades da vida, teve uma doença demolidora e mortal. Faleceu com 39 anos, ainda antes de entrar nos EMTAs. Não teve apoio das entidades que deveria apoiar socialmente. Inclusivamente teve um bebê durante a sua doença, o qual tem hoje 6 meses. Esta advogada fez os contos para a entidade de proteção social, a que pertence. Não recebeu nada. Não teve apoio. Morreu desacompanhada da sua entidade social. Lamentável. É um retrocesso ao tempo da pedra rascada. As nossas condolências à família e que os mesmos tenham forças suficientes para que o filho de 6 meses, que nem imagina que perdeu o seu maior bem, que é uma mãe, seja apoiado, que no futuro seja um grande advogado e que o processo de falecimento também não fique enterrado no esquecimento dos justiceiros, que se faça justiça para exemplo de todos. Violência. Também na nossa cidade, como em tantas outras neste país e no mundo, a violência graça, uma forma despropositada. Para dela, um cidadão abateu à facada um conterrâneo de 57 anos e pretendeu cometer outras barbaridades nos escritórios de advogados da cidade, só porque existia um conflito na justiça e o morto fazia parte das testemunhas. Lamentável até aos limites. Também na Borralha, uns valentões, ainda jovens, no centro da localidade, agrediram com violência idosos com idades aproximadas de 80 e 60 anos. Barbáries sem limites. A Águeda, outrora cantada como a linda, não merece andar nas bocas do mundo por estas razões. Portugal. No centro, Ismaili, onde uma comunidade pacífica e solidária tem sede, um cidadão migrante e originado do Afeganistão matou à facada 2 pessoas e deixou mais 2 feridas. O senhor Abdul, segundo as autoridades, não atuou sob efeitos mentais de terrorismo. É verdade que a esposa deste senhor morreu na Guiné, num campo de refugiados. A vida deveria ser um martírio para este cidadão, com 3 filhos menores. A polícia portuguesa atuou em poucos minutos e acreditamos que tenha evitado mais danos. Triste vida de países que, ao tentarem dar abertura e liberdade de escolha a pessoas, seja sujeita a estes acontecimentos bárbaros. Queiramos ou não, é necessário controlar as fronteiras e a entrada de pessoas não comunitárias. Finanças públicas. Mercê da inflação, número baixo de desemprego. E sejamos honestos. Aumenta a produtividade industrial e agrícola. Existe, no momento, cobrança fiscal que dá um resultado de receita na ordem de 250 milhões de euros dia ao Estado. É muito dinheiro. O Governo, em função das dificuldades mundiais, tendo a mais grave a guerra, decide bem apoiar as famílias carenciadas. Dizem que serão 3 milhões de pessoas. Aqui a nossa surpresa. São cerca de 30% da população nacional carenciada. É um número assustador e de veras preocupante. Mas, caros ouvintes, a discussão do IVA zero nos bens essenciais leva-nos a conclusões que, se fosse para engrossar a receita das caixas dos supermercados e comércio, já tudo estaria resolvido e bem. Como é para reduzir, é uma dificuldade elevadíssima. Em ajustar programas informáticos, somos utilizadores básicos, baixos. Mas, caros ouvintes, não deixem que programadores de pequena dimensão se riam e digam: isto é canja. À saída da caixa, o talão, para ter o benefício, deveria ter o número fiscal, as mercadorias todas com os 23% de IVA, total das compras e crédito dos produtos de cabaz, que teriam um código com números iniciais diferentes, e se os fornecedores optarem por um inteiro de cor diferente, vermelha, por exemplo, ou outra, a bateria total do IVA naqueles produtos o valor a pagar neto. Um apelo. Nunca dificultem o que é simples e eficaz. Aliás, acreditamos que o Sr. Pedro Santos, do Pingo Doce, já tem tudo preparado para o efeito. Se autoridades portuguesas tivessem a humildade de algo do género nesta matéria, poderiam pedir, por favor, a este senhor uma ajudinha. Até porque esta é uma das razões dos altos resultados do seu grupo económico. E já agora também ficava bem pedirem para serem tributados em termos fiscais no país onde ganham dinheirinho. Era uma boa oportunidade de se redimirem perante os portugueses. Navio Mondego. Se os locais revocavam, existirão diversos problemas. Primeiro, será algum boicote por parte dos marinheiros? Segundo, crime nesta embarcação. Se sim, só pode haver um castigo: a expulsão da marinha. Se realmente não existem condições de navegação, os marinheiros a contas com a justiça militar tinham a sua razão e dar um alerta desta maneira, ainda que insubordinada, justifica-se. Uma coisa teremos a certeza: o almirante Gouveia Melo deixa de ter condições para se candidatar com sucesso à presidência da República. E quer queiramos, quer não, Portugal e os portugueses precisam de um presidente disciplinado e disciplinador. Grupo Impala. O barão das revistas cor-de-rosa, Jaco Rodrigues, passou de barão a burlão. Histórias mais que muitas. Conseguiu somar matérias fraudulentas na ordem de 100 milhões de euros. Neste engróbio estão incluídos advogados, revisor de contas, funcionários judiciais e até outras personalidades da justiça. Lamentável. Deseja-se mão pesada para este malfeitor de colarinho branco lavado com homo. Mundo. Sua Santidade Papa Francisco, de nome cidadão Mário Bergoglio, de nacionalidade argentina, foi internado em Roma de urgência por problemas respiratórios. Como ser humano e portador da mensagem de solidariedade, deixamos os nossos desejos que faça uma boa recuperação, tranquila, o tempo necessário para o efeito, para que fique bem. Condenamos completamente o desumano tratamento da hierarquia da Igreja Católica, quando pressiona o Santo Papa e a medicina para que o Papa presida as cerimónias da Semana Santa. Péssimo exemplo. Primeiro, deve estar a saúde. Um ser humano idoso e que faz as tripas coração para poder assumir os compromissos da Igreja Católica. Esta é mais uma machadada na religião católica. Não basta bater no peito e vencer-se em nome de Deus. São precisos de exemplos e de solidariedade real. perante um povo anónimo, quantas vezes, e deles muitos crentes. Por hoje é tudo. Despedimos, desejamos um bom fim de semana. A todos, até à próxima terça-feira.